Mais uma vez estamos aqui reunidos nessa Casa de Leis, nesse dia 21 de agosto de 2018. E espero contar com a graça de Deus que Ele possa nos dar força para continuar desenvolvendo nosso trabalho, a nós e os demais vereadores e a nossa comunidade. E declaro aberta a 24ª sessão ordinária que se realiza hoje. Solicito o novo vereador, Eric, que faça um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a oração do Pai Nosso.
Granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche eles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no inferior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz nobres de Israel. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade.
Passando ao expediente, o secretário faz a leitura da ata anterior.
Ata da 23ª sessão ordinária. Ata da 23ª sessão ordinária, realizada no dia 14 do mês de agosto do ano de 2018, após o nascimento de Cristo, às 19h30, horário regimental, havendo quórum legal e contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença, a saber, Amarildo Pinto de Andrade, Eric Fernando de Oliveira, Genivaldo Souza Heron, Amadeu Gonçalves da Silva, José Lissotti e Patrícia Maria Derete Rodrigues, o senhor presidente da Câmara, Genivaldo Souza, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Ato contínuo, convidou a senhora vereadora Patrícia Maria Derete para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e juntos a oração do Pai Nosso. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelos vereadores presentes, e as leituras das seguintes proposições. Projeto de lei do Executivo número 009/2018, súmula, altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal 007/2007, de 21 de março de 2007. Indicação de número 051/2018, a qual sugere ao Poder Executivo patrolar e cascalhar a estrada do acesso à propriedade do senhor Derlin da Silva de Lima, trecho em frente à propriedade do senhor Valdeli Batista Moreira, de autoria do senhor vereador Genival de Souza. Indicação de número 052/2018, a qual sugere ao Poder Executivo patrolar e cascalhar a estrada do sítio Santa Rosa, no bairro do Campeiro, trecho da entrada da propriedade do senhor Orlando até a entrada da residência da senhora Noeli Teixeira, de autoria do senhor vereador Érico Fernando de Oliveira. Indicação de número 053/2018, a qual sugere ao Poder Executivo a viabilidade da compra de um elevador para uso dos pacientes com mobilidade reduzida que realiza suas atividades na piscina da Academia de Saúde, de autoria do senhor vereador Genésio Norbiato. Passando ao uso da palavra, fizeram uso da mesma os senhores vereadores Amarildo, Eric, Patrícia, Genival. Passando à ordem do dia. Posto em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 009/2018, o qual foi aprovado com 5 votos a favor. As indicações foram encaminhadas a quem de direito. Passando às explicações pessoais, fez uso da mesma o senhor vereador Amarildo. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, Eric Fernando de Oliveira, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2018, Genival de Souza, presidente da Câmara, e Eric Fernando de Oliveira, segundo secretário. Pronto, senhor presidente. Farei a leitura da súmula do projeto de lei que vai entrar em segunda e última discussão e votação hoje. Projeto de lei de número 009/2018, no que altera e acrescenta dispositivo da lei municipal número 07/2007, de 21 de março de 2007. Farei a leitura do ofício encaminhando um projeto de lei que todos os senhores vereadores já têm uma cópia aí e posteriormente o presidente vai encaminhar para as comissões. Excelentíssimo senhor Genival de Souza, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores Rio Bom, Paraná. Assunto: envio do projeto de lei de número 011/2018. Senhor presidente, com o presente, estamos encaminhando a esta Igreja Casa de Leis o projeto de lei de número 011/2018, o qual trata de regulamentação e alteração da taxa de fiscalização de atividades dos comerciantes ambulantes, eventual e feirantes, e taxa de localização e funcionamento de empresas. Contando desde já com o apoio desta ilustre casa à presente iniciativa, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração, ao tempo em que, da forma do artigo 30 da Lei Orgânica do Município, solicita a apreciação da presente proposta em regime de urgência. Atenciosamente, N. Benedito Gonçalves, Prefeito Municipal. Súmula do Projeto de Lei de número 011/2018. Regulamenta e altera a taxa de fiscalização de atividade de comerciantes, ambulantes, eventual e feirantes e taxa de localização e funcionamento de empresas. Todos os senhores vereadores têm uma cópia desse projeto. Farei a leitura das indicações. Indicação de número 054/2018. A senhora vereadora Patrícia Maria Derete Rodrigues, infrafirmada, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a seguinte providência: efetuar as melhorias necessárias na iluminação do parque infantil na Praça Municipal. Em sua justificativa, a senhora vereadora salienta que tais melhorias se fazem necessárias, haja vista que atualmente os níveis de intensidade intensidade luminosa do parque está deficiente, e isso se torna prejudicial para a população nos aspectos de segurança e lazer. Pede deferimento, sala das sessões, em 20/8/2018, Patrícia Maria Derete, vereadora. Indicação de número 055/2018. O senhor vereador Eric Fernando de Oliveira, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável a seguinte providência: passar o rolo compactador na estrada do bairro Piaimirim, trecho da entrada da propriedade do Tony até a residência do senhor Sebastião Herculano. Em sua justificativa, o vereador salienta que tais reivindicações se fazem necessárias, pois com o cascalhamento da mencionada estrada, ficarão muitas pedras soltas, então necessita de passagem do rolo para que as pedras fiquem mais acentuadas, deixando a estrada em melhor condição de tráfego. Pede deferimento, sala das sessões, em 20/8/2018, Eric Fernando de Oliveira, vereador. Indicação de número 056/2018. A senhora vereadora Patrícia Maria Derete Rodrigues, infrafirmada, apoiada pelos vereadores que abaixo assinam, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a viabilidade de autorizar o deslocamento de maquinários da Prefeitura Municipal para que seja efetuado serviços de terraplanagem na propriedade do senhor José Hélio da Silva, localizada no município de Apucarana. Justificativa. A senhora vereadora salienta que tal reivindicação se faz necessária, pois a propriedade necessita fazer um serviço de terraplanagem em sua propriedade para a regularização do terreno, onde irá construir um aviário para a produção de frangos de corte. Ressalta ainda que a propriedade se encontra no município de Apucarana, mas toda a produção, bem como notas fiscais de produtor rural, são emitidas em nome do município de Rio Bom. Pede deferimento, sala das sessões, em 21 de 8 de 2018. Autora, a vereadora Patrícia Maria Derete Rodrigues. Os vereadores depois passam, ainda não assinaram. Pronto, senhor presidente. Senhor? É eu que errei na coisa.
Não sei. Ei, rapaz, então desculpe. Vamos. Não. Vamos seguir a ordem, que a ordem tem que ser correta. A ordem dos fatores altera o produto, sim. E como altera, né? Então, desculpe, o novo vereador está com a palavra, o novo vereador Genésio Norbiato. Está aí. Mas está bom. É melhor assim do que ignorá-lo. Não, está certo. Então, está com a palavra a nova vereadora Patrícia Maria Derete. Passei para o seu lado. Ó.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, à população aqui presente. Para começar, eu vou falar das minhas indicações. Na verdade, Cada vereador tem sua demanda, né? Às vezes parece até brincadeira eu ficar falando do parque, mas é que como eu tenho filho pequeno e estou sempre ali com as mães, algumas mães me pediram, inclusive vão até fazer, acho que algum papel para que mandasse ao prefeito, para que a melhoria que fosse feita ali no parque fosse a iluminação. De fato, ali à noite é escuro, eu observei, tem uma árvore que tampa também a iluminação, e a gente sabe que ele é usado para todo tipo de coisa, para fumar, para namorar, né? Sempre que a gente vai ali, os balanços estão todos revirados, porque os adultos usam. Então, assim, a melhoria que a gente está querendo é que coloque mais alguma iluminação ali. Logo vem o verão, as mães ficam até mais tarde com as crianças ali, é um parque que é bem utilizado pelas crianças. A questão do Zeca da Nena, né, que a gente sempre chama, é daquela mesma situação que a gente sempre faz, que a gente combinou que não ia fazer mais requerimento, porque não era legal, mas que ele pediu até, depois eu fiquei meio em dúvida, eu e a Simone, que eu tinha entendido que era uma terraplanagem para um barracão de fumo, aí ela pegou os dados com o Jair falou que é para construir um aviário, na verdade é uma terraplanagem para construção de um barracão. Então, ele pediu, foi até minha casa, porque sempre pede para que algum vereador faça, e pediu que vocês, se puderem, ajudar e apoiá-lo, porque ele também é a mesma situação. Né? Tudo que ele faz é um imposto no Rio Bom e é necessário do maquinário. Tá? Daí, se vocês forem assinar, ela está por aqui. Ele pediu para que vocês olhassem pela causa dele. Gostaria de falar também que essa semana começa mais uma vez, né, já mais um ano que passou, né, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né, esse ano, lá da APAE. Na verdade, ela é uma semana que não é comemoração, na verdade, ela é uma reflexão, igual tem o mês das mulheres, o mês do câncer de mama, o mês dos homens, que a Autarquia de Saúde sempre faz alguma coisa. Né? Então, nós temos a reflexão sobre a Semana Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência Intelectual e Múltipla. Esse ano, o tema é Família e a Pessoa com Deficiência, protagonista na implementação de políticas públicas. Protagonista quer dizer o ator principal. Né? E por que a família? Porque, muitas vezes, essas pessoas, elas não têm nem o aval da família. A família acaba passando, fazendo tudo por elas, né? E elas têm os seus direitos, elas têm as suas eficiências, são muito mais eficientes do que deficientes, né? Então, A intenção é colocar mesmo a família mais atuante nessa, na questão da deficiência intelectual e múltipla. Então, hoje começou, ela, em todo o Brasil, é comemorado sempre no dia 28 de agosto ao dia 24 de agosto. Então, todas as APAEs estão fazendo esse mesmo trabalho. Hoje teve uma abertura com a palestra da família. É, amanhã terá uma parte de arte, né, onde vai trabalhar a cultura afro-indígena, né, com a realização de várias atividades de arte. Na quinta-feira vamos ter umas atividades culturais com show de talento e uns jogos envolvendo as outras escolas, que sempre eles participam com a gente. E na sexta-feira, uma gincana, que nós temos três entidades trabalhando para que arrecadasse alimentação, né, para a APAE. Então, ela vai ser a entrega e nós vamos fazer um cinema na escola para os alunos. Então, assim, gente, gostaria muito que vocês participassem, fossem lá, dessem uma acolhida aos nossos alunos, à nossa escola, porque eles gostam muito disso e muitas vezes a gente prepara com tanto carinho e pouca gente aparece lá. Né? A mesma coisa das outras escolas, sempre se preparam e a comunidade não dá atenção a essa situação. Então, é uma reflexão que a gente está querendo fazer. Estão todos convidados a participar no período da tarde. Também não posso deixar de falar que eu fiquei muito feliz em ver uma promessa cumprida da nossa administração ontem na entrega dos uniformes, né, das escolas. É um uniforme de boa qualidade, porque até então eu não tinha nem participado de reuniões, mas sei que há tempo eles estão fazendo reunião e discutindo de que forma seria feito, né? Parece um investimento pequeno para a prefeitura, mas para a família ajuda muito. É a felicidade de ver as crianças hoje todas indo para a escola com uniforme, né? Então, é investir na educação, é investir no futuro. Espero que cumpra com as outras promessas também da educação, né? A gente precisa transformar as nossas crianças para ter um futuro melhor, um Brasil melhor. Se é isso que a gente quer, é nelas que a gente tem que começar, na prevenção, na estimulação, para que elas se tornem cidadãos melhores. Também, falando em educação, a gente lembrar que foi conseguido o prédio da escola, né? Agora o prédio da escola não é mais estadual, ele é municipal, vai ter um investimento para a construção dele, para ele ser todo... ter um ambiente ecologicamente correto, com captação de água e tudo mais, um projeto grande, né, que vai ser dado pontapé, e espero que consiga terminar, mas a intenção é que melhore mesmo a educação, né, com a educação integral, mas é uma educação de qualidade, não de deixar as crianças lá amontoadas, mas com várias atividades, e isso a longo prazo, que as crianças realmente melhorem e aprendam muita coisa. Junto com esse prédio, nós vamos ter o sonho, né? Espero que seja realizado, da cobertura da quadra. Eu fui professora de educação física há muitos anos lá. A maioria da gente passou por aquela quadra, sabe a situação que está lá. Então, tem a proposta de se cobrir essa quadra, do anfiteatro ser por lá também, para ficar todo um centro, né, educacional, de cultural ali, por ali. Então, eu acho muito importante essa visão de melhoras para o futuro. Espero que o projeto dê certo. Com a autarquia, o que se economizou, né, com as autarquias, vai poder investir com financiamento, como já foram feitos outras vezes, em outros financiamentos. Nem tudo a gente consegue com dinheiro vindo de deputado, de emenda, né? Então, espero que seja cumprida e que, no futuro, a gente veja uma escola muito melhor. Né, não só com professores, mas com qualidade de ambiente para os nossos alunos. Então, eu fico feliz de ter visto a entrega dos uniformes, mesmo que demorou um pouco, mas é porque tudo é licitado, tudo é demorado, mas é um uniforme de boa qualidade e uma promessa cumprida. Além do mais, faz com que a nossa criança seja identificada. Né, quando ela sai para a rua, ela sai sabendo onde que ela está indo para a escola, e se você vê alguma criança por aí sem uniforme, você sabe que está faltando a escola, que alguma coisa está acontecendo, tem toda essa situação também. Mas fico muito feliz em ter participado e ter visto uma promessa cumprida. Então, acho que são essas minhas palavras hoje.
Ok. Então, passamos a palavra ao novo vereador, Marildo Pinto de Andrade. Isso aqui está funcionando, beleza. Aí. Então a visão é longe, rapaz, tem que ficar mais longe. Tem que ficar mais longe.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, pessoal aqui presente, é o secretário aqui. E primeiro eu quero começar a falar sobre uniforme escolar, que onde, quando o presidente da autarquia da educação esteve aqui, eu falei que a visão dele já era diferente quando ele esteve aqui. Então, fiquei feliz do uniforme das escolas. Ontem, acontecendo lá na escola. Então, é isso que eu falei. Quando eu vi que a pessoa tem a visão diferente, a coisa começa a andar. E sobre... Outra também foi a rádio. Começou aí a rádio comunitária, que todo mundo estava precisando dessa rádio, porque sem ela aqui, o negócio estava ficando meio esquisito demais, né? Então, fiquei feliz disso aí. E... Eu estou trabalhando lá no Campeiro, vi a estrada do Campeiro começando hoje sendo arrumada. Só que eu espero que eles cheguem lá naquela laje, que eles levantem a estrada, porque senão não vai adiantar nada, só jogar pedra, porque a água vem e leva. Então, que eles levantem a estrada em cima daquela laje lá, aí vai ficar bom. E outra coisa aqui também, é o asfalto em frente ao Rafael ali, a Rosana ali, tem uns buracos ali, está na hora de arrumar, porque toda vez que passa ali, não é só eu, mas os outros que passam ali reclamam. Xinga quem? Xinga a administração. Em frente também. Tem vários lugares, né? Mas eu estou citando só dois lugares. Isso aí é um. O outro é em frente o Odemir Rossi também. Quer dizer, em frente até a casa do vice-prefeito também, né? Não será que ele, nem ele, como vice-prefeito, está vendo isso aí para arrumar? E outro, já que o Jace está aí, Jace, sobre a gratificação dos motoristas, esse mês vai começar a pagar os 100%? Mês que vem ainda? Em setembro. Em setembro? Ah, então não é esse mês. Não. Porque falaram para nós que era o mês passado, esse mês, agora... então tá bom. É só isso as minhas palavras, senhor presidente.
Ok. Então, está com a palavra o novo vereador Oswaldo Norbiato.
Boa noite, senhor presidente, senhor vereadores, nossos amigos aqui presentes. Eu quero pedir desculpa à vereadora Patrícia por eu não assinar essa indicação dela. E vou pedir também para o Zeca, que não é nada pessoal contra ele nem contra a vereadora. O problema é que o prefeito não me atende o que eu peço e das propriedades minhas ele diz que não entra com máquina enquanto ele for prefeito. Então eu não vou dar meu aval para ele fazer esse tipo de serviço fora do município. Então se ele não atende eu que moro dentro do município, então se ele quiser mandar, então ele não tem assinatura minha apoiando não. E viu, vereador Mamarildo, não é só os buracos não, os canteiros também. Ali em frente da minha casa, ali o caminhão quebrou aquele canteiro, já vai fazer quase uns 6-7 meses. Está lá tudo quebrado, os canteiros. Está lá também, tá? Tem mais lugar na cidade, né? Se fosse só na minha, eu diria que é porque ele não quer fazer, porque é em frente à minha casa. Mas ali é a população que passa ali, as pessoas de fora que vêm para a cidade e vê esses desmanzelos e se abandonam. Sem contar que essas calçadas que não tem calçamento aí, está um verdadeiro matagal. Está uma vergonha. Eu acho que eles deviam, as pessoas competentes lá que cuidam disso aí, prestar mais atenção dentro da cidade, que isso aí é o cartão postal do nosso município, é zelar bem da cidade. São essas minhas... Muito obrigado, senhor.
Ok. Então, passamos a palavra agora ao nobre vereador Heron Amadeu.
Tire a palavra, senhor.
Oh, meu Deus do céu. Oh, mas hoje está ruim essa coisa, rapaz. Mais uma vez.
Não, o meu
está
certo aqui.
Não, na verdade, eu fiz duas listas. Foi esse que foi o problema. Então, desculpe o novo vereador Heron aí, já que ele vai retirar a palavra, mas é que chegue na hora dele, então, né? Então, está com a palavra o novo vereador José Lissotti. Desculpe aí, novo vereador.
Por nada. Boa noite. Senhor presidente, boa noite, colega vereador, boa noite, pessoal que está presente aí, nos prestigiando na reunião. Como a vereadora Patrícia comentou sobre o uniforme. Hoje eu participei lá junto com o prefeito, o vice-prefeito, né, Santo Antônio, com o secretário da Educação, da entrega dos uniformes. E é uma coisa muito bonita, que é uma coisa que no Rio Bom, acho que é a primeira vez que acontece isso, de a prefeitura ter condições de dar uniforme escolar para as crianças. E foi investido aí um valor de R$30 mil no uniforme. Então, isso aí, por que isso acontece? Porque o prefeito economizou, não gastou, geriu bem o dinheiro do município, ele conseguiu fazer isso, né? Se não gerir bem, você não consegue fazer esse investimento. Talvez poderia ter dado no ano passado, mas primeiro ano de administração, a coisa não... Até você pegar o fio da meada, então fez o ajuste e hoje conseguiu dar esse uniforme aí. E tem mais, a prefeita todo mês ajuda aí o pessoal da faculdade. Então a prefeitura está investindo na educação, ajudando a educação. Agora tem outro ônibus chegando aí da educação também. E até acho que foi quinta-feira, acabou a estrada lá do Murito. Até o Dario falou, não, fala lá na cama, lá na mesma estrada. E está lá a estrada bem feitinha, a estrada que foi tanto cobrada aí. E a estrada lá que agora, por ser cuidado, fazer caixa d'água certinho, a estrada para 10 anos. E era uma estrada que, até eu estive lá conversando com a irmã do senhor Murito, ela mora há 14 anos lá. Então ela ficou muito agradecida, que nunca tinha feito melhoria nessa estrada. Agora ela pode sair, chegar a hora que ela quiser. Então a estrada lá está de parabéns, administração. Você pode chegar na região de Santo Antônio, você não vê uma estrada ruim, um carreador ruim. Então, graças a Deus, está tudo pronto, tudo feito. Tudo que você for lá de Santo Antônio, Piemirim, Santa Maria, tudo com melhoria feita nos seus carreadores. É, até na reunião passada, o vereador Marildo, o Eric, comentou sobre a ponte ali do senhor Paulo Godoy, ali, né, final do Bastião Joana. Então, essa semana, foi ontem, foi feita uma ponte nova no Piemirim, e aí a ponte velha desmancharam, né? Daí conseguimos lá as madeiras para fazer a ponte ali. Pode avisar lá que vão trazer as toras ali para fazer a ponte daí do bairro dele ali. E também com a estrada lá do senhor, do Reginaldo, que mora lá no sítio do Gaúcho, né? Você comentou comigo, acho que o vereador Eric tinha feito indicação, fui lá, consegui cuidar ele, passou a patrola, agora joguei, mandei levar dois camas de pissarra para ele lá, e deu uma amenizada no problema lá da estrada dele lá. E só isso por isso, senhor presidente, por hoje.
Palavra ao novo vereador João Batista de Andrade.
Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores e a todos presentes. Nós temos acompanhado aí na televisão a insegurança no nosso Brasil. Muita violência e pessoas se um matando o outro, parece até que nós estamos vivendo numa Venezuela. E eu tive a semana passada no Paraguai, e eu vi lá o pessoal andando com bastante dinheiro no bolso, chegando nas lojas, o João sempre vai lá também, né, João Mendes? O pessoal lá anda com 5, 10 mil no bolso e paga tudo em dinheiro, e as lojas, depois elas fecham 6 horas, lojas sem segurança nenhuma, leva o dinheiro para dentro, e lá não sei para onde que leva o dinheiro. Eu fiquei observando aquilo, porque se fosse no Brasil, se tivesse uma loja que vendesse à vista e levasse lá uns 100 ou 200 mil reais para dentro, logicamente seria assaltado e matava todo mundo. Aí eu comecei a conversar com um policial lá, falei, por que aqui é desse jeito? Né? Porque achei interessante aquilo, porque no Brasil não tem uma cidade do tamanho daquela, rodando tanto dinheiro daquele sem ninguém roubar, assaltar a pessoa no meio da rua. Né? Aí o policial falou, eu ganho 4 milhões e 500 mil guaranis. Em real dá 3 mil reais, que é mais ou menos o que o pessoal ganha aqui mesmo, começa ganhando. Aí eu falei, mas como que aqui é desse jeito? O pessoal anda com dinheiro. Eu falei, é que aqui nós prendemos as pessoas a partir de 14 anos. As leis são iguais de 14 anos para cima. E se prende, 6 meses que a pessoa, ele roubou alguém, em mão armada, ele é preso, não tem advogado e não tem ninguém que tira ele. 6 meses ele fica preso mesmo, ele não vai que nem aqui. Que ele vai lá, o policial leva ele lá, quando for... É perigoso ele chegar primeiro aqui no Rio Bom, que é o policial. Não estou falando do Rio Bom, mas em todos os lugares são assim. E lá fica 6 meses preso, daí o juiz vai julgar a pessoa e vai dar condenação para ele. Então, 6 meses e não tem advogado que tira ele. Aí, depois de julgado, aí dá a condenação. Às vezes ele pega 4 anos, 5 anos, 10 anos, e daí vai para... E... Ele falou, ó, tem pessoas aqui presas aqui que está 4 anos preso, que roubou um celular, mão armada. Por isso você não vê ninguém roubando celular lá na rua. Né? E outra coisa, tem outro que está 4 anos também, roubou R$50, mão armada. Então, mão armada lá é um crime que o juiz já fica 6 meses preso, depois o juiz já dá uma condenação de 3-4 anos. Então, por isso, o que acontece no nosso Brasil? É a lei muito fraca. Quando teve a lei de desarmamento, é uma lei que ninguém acreditava que ia acontecer. Ninguém usou arma mais. Todo mundo deixou de usar arma. Então, se haver uma lei contra o roubo de mão armada, e fazer igual o Paraguai, que é um país que cresceu 10% no ano, e muito mais que o coitado do Brasil, que não cresceu nada, então, eu acho que o Brasil seria diferente. Agora, voltando aqui para Rio Bom, eu vi também entregando os uniformes. Tudo bem que entregou depois de 1 ano e 8 meses, mas é uma pequena, cumpriu uma parte muito pequena da promessa, do compromisso. O prefeito mentiu muito para as crianças aí, com kit escolar, com tablets, e contou muita conversa nas casas das pessoas, muita mentira. E com isso enganou as pessoas. E agora se cumpre aí talvez 10%. E também emprego para todo mundo, moradia. Chegou a dizer que foi das propriedades rurais, não conseguiu achar proprietário para querer casa rural. Só achou 18. Nós tínhamos um projeto de 23 pronta já. E nem as 23 ele não ocupou. E muito menos essas rurais. Disse que só achou 18 casas, até achou incrível. E também mais 180 casas, que é um projeto nosso que está na Caixa Econômica em Londrina. Também não usou o projeto, também não foi atrás. Não tem interesse. Então, pessoa que enganou a nossa população com emprego, moradia, kit escolar, é de dar dó. E ser tão cara de pau desse jeito ainda, de achar que está cumprindo promessa. Então, senhor presidente, minhas palavras são essas. Obrigado.
Ok. Eu só quero dar uma boa noite para o pessoal aí, agradecer a vocês pela presença aí, e que façam parte da nossa família aqui, porque isso aqui, de vez em quando, eles quebram o pau, mas isso é considerado uma casa de lei que tem que ter, né? Eu agradeço a presença de vocês aí. Você imaginou, se, por exemplo, se essa lei fosse lá no Paraguai, João? Agora o STF está julgando uma lei aí que, a partir de um celular de R$500, se o cara roubar, nem denúncia não precisa fazer. Então, não vai nem haver, porque as cadeias estão tão cheias que não suporta ninguém mais, rapaz. Mas você sabe o jeito bom de acabar com esse tipo aí? É você arrumar serviço para o vagabundo. Dar serviço para o cara que está preso e ele defender o seu sustento. Aí sim, eles vão pensar até em ir para a cadeia. Porque hoje muita gente está querendo ir para a cadeia, cara. Porque diz que o negócio lá tem a refeição tudo na hora certinha, a família não recebe um dinheirinho. Fala, para mim isso não serve, não. Mas a realidade é essa. Passando à ordem do dia. Posto em segunda e última discussão e votação, projeto de lei 009/2018. Súmula. O projeto está em discussão. Já se foi feita uma votação na reunião passada, já foi discutido, mas se houver mais alguma objeção, pode discutir à vontade.
É.
Sim. Foi mudado só algumas coisinhas aí, mas já foi acertado. Né? Tudo beleza? E ok. Bom, então vamos colocar o projeto em votação. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Não havendo objeção, está aprovado. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Encaminho o projeto de lei. O projeto para a Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e do Comércio. Esse encaminhamento aí, eu gostaria só de solicitar algumas coisas. Só um pequeno detalhe. Que na hora que vocês lerem esse projeto aí, vocês não entendam tudo no modo geral. Porque eu penso, por exemplo, não é porque o pessoal daqui paga a mensalidade, mas eu penso no nosso município, por exemplo. Eu sou contrário às pessoas que vêm lá de fora, por exemplo. Chegam ali, faz uma banca ali na praça, concorrendo com o nosso comércio, chega, leva o dinheiro tudo embora e o nosso município vê navio. O que acontece é o seguinte, que o município, ele não, ou melhor, o comerciante, ele não é só o alvará que ele paga. Você vê a carga tributária hoje que nós temos aí, é insuportável. Além disso, eles pagam aí o Simples, que é um imposto federal, mas pagam. Então, na hora que vocês forem analisar esse projeto, eu queria que vocês dessem uma olhadinha referente a isso aí. Obrigado por isso. Passando às explicações pessoais, ninguém se inscreveu. Então, não havendo mais nada a ser tratado, mais uma vez eu agradeço a presença de todos e, com a graça de Deus, eu declaro a presente sessão encerrada. Rápido, hein? 8:15, rapaz. É.